maneiras que é assim.
Tu achas que se eu agora falar com o sotaque do Porto é uma forma de apropriação cultural e posso ser cancelada?
Claro que não. Era o que faltava.
É que eu gosto muito do Porto.
Eu também adoro o Porto. Acho uma cidade lindíssima, inspiradora. Fico inspirada quando
é muito
chego
lindo.
Ao Porto.
Não há, eu acho que o Porto é como aquelas mulheres que ficam bem em todas as fotografias. Estás a ver?
Sim.
Há pessoas que, pronto, eu fico sempre péssima em todas,
eu
não é?
Eu também.
Mas há mulheres que tu tiras uma... Mulheres, pessoas.
Sim.
Tiras uma foto e ficam sempre bem. Só apetece
e
bater-lhes.
O Porto também.
O Porto
também.
É assim.
Também.
Não, embora contigo. Não me apeteça bater no Porto. Hoje vamos falar do Porto, de suas expressões.
Vamos lá.
Mas primeiro vamos falar de como é que aparece o nosso belo Porto. Tem origem num povoado celta. Aliás, sim, os celtas andaram aqui
andaram
um bocadinho
muito por
todo
ali.
Lado, não é? Antes de virem os romanos, estavam cá os celtas. Nós já falámos aqui também, atrasado, como se diz no Porto, que o Porto e Vila Nova de Gaia deram
já
origem
falámos,
ao nome,
sim,
de
senhora.
Portugal, que era Portus Cale. No entanto, a 27 de abril de 1711, não é mil? É 711.
711 foi quando chegaram o...
Dá-se o início, o Tarik, era um general Moro, que começa a invasão da Península Ibérica. E obviamente, o Porto fica incluído nos seus domínios. Demorou cerca de século e meio até que Vímara Pérez começa a liderar um exército com as primeiras tentativas para a reconquista.
Para libertar o Porto.
Exatamente.
O Porto é uma cidade que sempre teve muita iniciativa...
eu gosto
para libertar.
Muito. Eu adoro.
Já quando foi a guerra entre os absolutistas e os liberais, o Porto ajudou imenso, a cidade do Porto ajudou imenso o Dom Pedro, que era liberal contra os
Exatamente.
Absolutistas.
Mas tu estás a saltar muito no
tempo. Vamos
voltar
atrás. Saltar
muito. São dois séculos após estas tentativas do Vímara Pérez que o bispo de Vendôme, vindo de França, que tem um nome muito giro, que é o Dom Nónego. Não conhece algum Nónego?
Não.
Eu não conheço, mas tenho pena.
Nónigo.
Que se torna, posteriormente, ele próprio, além de bispo de Vendôme, também bispo do Porto, que consegue, com a ajuda de fidalgos da Gasconha,
Gasconha,
começar a expulsar, de facto, os mouros daquelas
da
terras. Ora bem, isto leva a que tivesse nascido uma espécie de, não é bem lenda, mas é, a historieta diz mais ou menos assim, há uma armada de gascões, associado a outro amigo do bispo do Porto, que é o Dom Múnio Viegas.
Ai, os nomes que, adoro.
Múnio, também não conheço
adoro,
nenhum Múnio.
Adoro os nomes.
E quando conquista a cidade, dedica a vitória à Virgem Mãe de Deus. Portanto, há aqui um peso religioso,
sim,
muito gigante.
Muito forte, sim.
Depois desta batalha, o Dom Múnio e os tais franceses reedificaram o Porto. E é aí que, de facto, a cidade começa a nascer. Ergueram-se as antigas muralhas, na parte mais alta,
certo,
da cidade, muito linda. E fundaram um alcácer acastelado e bem fortalecido, com receio que viesse...
De novas invasões, claro.
Esta fortaleza acaba por ser, digamos, o abrigo do bispo e dos seus...
E uma espécie de burgo.
E ele coloca nesta espécie de santuário uma imagem da Nossa Senhora do Porto. Agora aqui já, Nossa Senhora do Porto.
Porto.
Ele traz esta imagem já com ele de França e não sei o quê. Depois saltamos mais uma vez no tempo e vamos até 1111, que é uma data muito gira.
Pois
1111,
é.
São 4 uns.
Uhum.
E a nossa Dona Teresa de Leão, mãe de Dom Afonso Henriques, concede a este bispo o Coto do Porto. E agora é que é a parte gira. Porque nas armas da cidade aparece então a imagem da Nossa Senhora e faz com que a cidade seja conhecida por Cidade da Virgem. Mas a mais
porque
giro...
também há o Monte da Virgem.
Exatamente. É tudo... Presume-se que seja tudo ali naquela zona, que é dali que a cidade se começa a expandir. E agora vamos à parte gira, que eu acho muita graça, digamos, à frase que caracteriza o Porto, para além de invicta, mas
muito
que
nobre,
está aqui.
Muito
a antiga, muito nobre... E sempre leal e invicta.
É verdade.
Não é giro?
Muito giro.
Porto nunca se rendeu, de facto.
Nunca se rende. É incrível. O Porto é incrível.
Como é que se chama isto? É um lema?
Sim, é um
pode
lema.
Ser o lema. Foi ratificado por decreto, portanto, oficialmente, pela nossa Dona Maria II. É muito
é
giro.
É verdade. Filha do rei Dom Pedro.
E de...
Que teve o suporte e a ajuda das pessoas do Porto.
Exatamente. Bom, durante a crise dinástica de 1383-85, também já falámos,
João
I, não é?
Sim.
A cidade manteve sempre leal ao mestre Davi, que vai ser
está,
o Dom João I.
Eles não caem nunca.
E em 1384, junto do que é hoje a margem norte da cidade, quando encontra uma força expedicionária castelhana, é enfrentada por uma pequena guarnição que os consegue derrotar.
Pumba!
Eles tinham só 180 homens, isto contra... contra um exército de 650, uma coisa assim.
São rijos.
Ora bem, esta pequena escaramuça, dizemos nós, né? Não estávamos lá, ocorreu na manhã do dia 16 de julho de 1384 e teve, obviamente, um desfecho favorável aos portugueses, que mesmo perante a tal desvantagem numérica conseguiram afugentar os castelhanos e que partiram em debandada para fora de Portugal.
É verdade. Porto estamos continua... em plena crise 1383-85, que acaba com a Batalha de Algesbarrota e com a vitória do Dom João I, mestre de Avis. A verdade é que o Porto nunca se rende.
Nunca se rende.
Sempre fica
sempre. Depois, na sequência destes eventos todos, depois há ali, mas pronto, e o Porto a manter sempre invencível.
E fiel.
Exatamente. Quando Dom João I chega ao trono e se casa com Dona Filipa de Lencastre, uhum, também já falámos aqui, é justamente na cidade do Porto que eles celebram o seu casamento. E também é no Porto que nasce Dom Henrique, o navegador, sim, o Senhor do Chapéu.
Sim, 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 sim. E já lá vamos, também. Pronto. Por causa disso, do Senhor do Chapéu e do nascimento dele e tal. Mas, quando a Dona Filipa de Lencastre chegou de Inglaterra, ela ficou ali naquela zona do Porto imenso tempo à espera dele.
Exatamente.
Que ele até achou que ela, até se diz que ela achou feiosa e pois ela é. Ficou lá.
Sabes o que é que eu digo hoje? Ele, depois de olhar para o Porto, nada lhe parecia belo.
Ora, aí está.
Ah, agora estive bem.
Agora tiveste
bom, mas
muito
vamos
bem.
Às expressões.
Vamos,
e
vamos
aqui,
às expressões.
E aqui eu tenho que dizer calhar, o seguinte.
Queres começar também com bebidas? Não, então tens
vamos,
de ser
queres começar? Estamos sempre com bebidas que é para,
sim,
que é para a coisa deslizar
isto
melhor.
Isto porque no Porto, quando se pede uma cerveja de pressão, uhum, se pede sempre um
fino,
que é coisa que em Lisboa e no Sul não se pede. Então,
porquê fino?
É uma palavra que não é só usada no Porto.
Não é exclusiva,
não é exclusiva do Porto. É de muitas outras zonas de centro-norte, mas sobretudo no Porto. Todas as pessoas do Porto que eu conheço pedem um fino, mesmo quando estão em Lisboa.
Certo.
Não pedem uma imperial ou uma cerveja de pressão, pedem um fino. Então, esta palavra terá tido origem em Coimbra em 1940, portanto já no
já
século
coisa...
XX, já uma coisa bastante mais recente, por causa de um tal Toninho Saraiva, que
Toninho.
Era um boémio de Coimbra, não é? Portanto, cidade dos estudantes,
copos
e gente boémia com muita força, e este Toninho Saraiva era um desses boémios. E ele, segundo se conta, sempre que chegava a um sítio para beber cerveja, pedia sempre um copo de cerveja de vidro fino, ou seja, ele pedia sempre a cerveja num copo de vidro fino. E claro que ficaram só com a última palavra.
Fino. Imagina que ele pedia
fino.
A cerveja num copo de vidro
grosso.
Chique. Hoje pedia-se um chique. Olha, dê-me um chique.
Ou um grosso.
Com muita espuma.
Imagina que ele gostava de beber, como os alemães, por exemplo, as canecas. Aquelas canecas
pesadíssimas.
Pesadíssimas, de um litro. Aqui, o vidro é grossíssimo. Portanto, imagina que ele tinha a mania de pedir quer uma cerveja, se faz favor, de
copo.
Vidro grosso. Ficava. Agora pedias uma grossa.
Pois.
Não era tão
giro. Ficas grosso. E os alemães, até há alemães que têm o braço, um dos braços
não,
mais musculado que o outro, de tanto levantarem as canecas de cerveja.
Sim,
tal é o peso daquilo.
E na dita Oktoberfest, elas têm uma caneca de um litro cada em cada um dos dedos nas duas mãos.
Ah, por isso é que os alemães são tão bons no lançamento do peso, se calhar.
Se calhar
nas
é
Olimpíadas.
Por isso, se calhar é por isso. Agora, mas há mais expressões só típicas do Porto.
Esta fascina-me muito, que é o vai no batalha. Eu não sei se isto ainda é usado comumente.
Sim,
também
sim.
Aqui ponho... Mas o que é que significa isto no... Oh, vai no batalha.
Diz lá.
Isto vem de onde? Isto aplica-se às pessoas que ou que engrandecem a verdade ou que faltam à verdade. E isto refere-se exatamente... O Batalha é um cinema famosíssimo no Porto. Até aí eu chego.
Uhum.
Já passei à porta também. E que... Se refere a pessoas que fazem filmes, basicamente.
Sim, basicamente.
O vai no
é
Batalha.
Como estás a fazer
o que,
um filme,
está, o que
claro.
Me estás a contar está à exibição no Batalha.
Exatamente.
O Batalha foi fundado em 1906, portanto já é uma coisa de século XX, e é um edifício muito bonito, porque ele é todo em Art Deco e é da autoria do arquiteto Artur Andrade, mas isto é só uma notinha de rodapé.
De rodapé.
Não é? Agora, há outra muito boa também,
diz.
Que é o Mulete.
Então diz lá, o que é o Mulete?
Eu achava que o Mulete era um penteado. Um corte de cabelo infeliz masculino. Mas parece que não. Parece que no Porto o mulete é pão.
É um pãozito.
É um pãozito. Portanto, os portuenses, quando vão ao pão, pedem muletes.
Eu, por acaso, nunca ouvi. Também não sei se ainda sou feliz.
Eu também não sei. Mas a verdade é que esta palavra foi inventada também no Porto, porém, por uma espécie de herança vinda de França.
Uhum. E isto também na altura das invasões francesas.
Exatamente. É o aportuguesamento do nome do general francês Mulet.
Mulet.
Porém, em França também há um pão, alegadamente, não sei o quê.
Então, mas o que é que o general Mulet?
O general Mulet
e
gostava...
as invasões francesas têm que ver com o nome do pão?
Porque o general gostava muito de pãozinho.
Era pãozinho.
Gostas de pão com manteiga?
Ai,
gosto,
adoro.
Muito. Quando ele é acabadinho de fazer.
Ai, adoro.
Não é?
Pão com manteiga, adoro.
Pronto. E então, o general francês estava aquartelado ali à beira do Porto. E então, mandava fazer pão para abastecer o seu exército. Não é?
Claro.
Eles tinham que comer. E portanto, os pãezinhos que haviam no Porto, que existiam no Porto, eram as regueifes.
Exato.
Eu também, é uma palavra que eu adoro, regueifa. E também gosto do alimento em si.
Eu também.
A palavra
também
é bonita, o alimento é bonito.
É
há
bonito,
outras conotações, sim, não tão bonitas, mas é deixá-las, não é? Isto é...
Uma bela regueifa.
Só que as regueifas eram grandes.
Sim.
Eram grandes, eram pesadas,
e
não é?
Estamos então, em tempo de...
De fuminha.
De fuminha.
Há poucos recursos.
Porque estamos em guerra, não
e
é?
E então temos que fazer pãezinhos mais pequenos. E estes pãezinhos, que se calhar noutros sítios chamam papo seco,
papo seco,
é? Papo
exatamente.
Seco. A carcaça, a carcaça também, sim, é... Se bem que carcaça é um pouco simpático.
Em Lisboa é mais carcaça, mas há... Mas Ribatejos e por aí fora diz-se muito papo seco.
E então, o mulete, que era mandado fabricar, sim, pelo general Mulet, a palavra foi sendo aportuguesada e hoje
e
em dia...
eram uns pãezinhos mais pequeninos do que o normal.
Exatamente. Este general que estava aquartelado no convento, que é hoje o Colégio da Formiga,
uhum,
ali para os lados de Irmesinte, porque lá está, o Porto nunca foi derrotado e como era apreciador, o nosso pão português é muito bom, os franceses não venham cá com coisas.
O nosso pão,
o pão
é ótimo.
O pão português é magnífico,
bon,
não é?
Ça va pas, alors, c'est bon.
De norte a sul.
De norte
eu
a
gosto
sul.
De um bom
ilhas,
pão alentejano.
E
ilhas,
ilhas,
ilhas, com certeza. E o pãozinho de Mafra.
Sim,
o,
tudo
o pão
ótimo.
Alentejano. Sim, o pão alentejano é um hino.
É um hino.
Exatamente.
É um hino ao pão.
Portanto, eram os pobres dos desgraçados, dos fornecedores de pão, que tinham que dar o pãozinho.
Mas sabes que o país no mundo que tem mais variedades de pão é a Alemanha?
Lá estás tu com a
é
Alemanha.
É verdade.
Quantos, vá, sim, diz
lá. Sei
lá. Eu acho que nunca me lembro.
Tem 600 qualidades de pão diferente. Ou seja, os alemães basicamente fazem pão de tudo. Fazem pão de tudo também por causa das,
sim,
guerras e das
pães coisas. De alfarrobas.
Sim, sim. De tudo, de tudo.
E o pão de parafusos.
Tudo. Fazem pão de espuma, se for preciso. Fazem pão de tudo.
Okay.
É o país que tem mais variedades de pão à venda.
E fazem pão de forma, imagina.
Fiz um pãozinho de forma com... Sim, exatamente.
Portanto,
daquela marca. Ah, é muito, muito giro. Eu também há um termo que eu vi, que é um termo que eu não sei muito bem o que é que quer dizer e te vou perguntar, talvez tu saibas, que é o termo chusso. Eu ouvi dizer que a palavra chusso também está ligada ao Porto.
Está ligada ao Porto.
E tu sabes alguma coisa sobre isto?
Aquilo que eu apurei, depois de uma investigação
exaustiva,
profunda, Torre do Tombo e coisas assim, é que o chusso é um sinónimo de guarda-chuva.
Ah, porque nós em Lisboa dizemos chapéu de chuva, mas no Porto dizem guarda-chuva.
Ou chusso.
E nós dizemos, por exemplo, casa de banho, eles dizem quarto de banho.
Também faz sentido, pois é.
Mas isto são
pequeno...
regionalismos e coisas,
certo,
também
certo,
é muito
certo.
Giro, é muito interessante.
Mas, na verdade, o que é um chusso? O chusso é uma vara aguçada que servia para trabalhar a terra.
Ah,
portanto,
ok. Tipo
queres arado. Revolver a terra...
Arar a terra.
Mas aquilo também pode ser uma espécie de lança.
Ok.
Aquilo pode ser uma...
É uma cena pontiaguda.
É uma cena pontiaguda que tem uma ponta em ferro ou em metal.
Okay.
E que tem
e daí a presença, ok.
Ora, o guarda-chuva, quando está fechado,
parece...
assemelha-se a um chusso. E por isso, talvez se...
Transpuseram o nome para... desse dito objeto para o guarda-chuva.
Só que há outra teoria.
Então,
há sempre uma segunda teoria.
Sempre.
A expressão chusso serve para identificar o guarda-chuva porque havia uma marca de guarda-chuvas que era a Chussol.
Ah,
eu lembro-me
é
ter visto
isso,
qualquer... esta marca já existe há muito tempo.
Anos,
há muito tempo. Por acaso há anos que não vejo nada desta marca, okay. Mas lembro-me que eu acho que esta fábrica fabricava também para o sol aqueles.
Sim, sim.
chapéu de sol. Sim, pronto, um de chuva, sim. Outro de sol.
Mas portanto, aquele, estás a falar daqueles das
aqueles grandões das esplanadas, sim. Acho que me lembro de ter visto a etiqueta desta Chussol.
Também não sei se esta marca se chama Chussol justamente porque se chamava Chusso aos chapéus.
Não, repara, Chussol, chuva, sol.
Também é verdade. Ah. Estás tão esperto.
Ai, repara, os criativos da coisa.
Ai, tão inteligente.
Vais fazer aqui um chapéu, uma coisa que faz sombra. Espera aí, e é para quê? Para proteger da chuva e do sol. Olha, Chussol, está bom.
Vá lá que fizeram dois S's.
Está bem, mas também as pessoas estão... Olha agora. E esta, agora por falar em sol e não sei o quê, esta coisa de quando a pessoa é muito esperta, porque é que se diz que é fino como um alho? É para a esperteza ou tem alguma outra razão?
Não sabes? Não sei, porque o alho não é nada fino. A menos que seja por causa do sabor. Mas o alho também tem um sabor muito intenso. Será
mas,
por causa
mas
do
a
quê?
Pessoa diz que é esperto
só era
que nem
utilizado.
Um alho.
É esperto que nem um alho.
Tu já tiveste alguma conversa com um alho em que ele te convenceu... da sua inteligência
não,
acima da
média.
Não,
o alho é muito persistente e teimoso porque o cheiro do alho leva muito a sair das mãos.
Pronto.
Isso é que é. Agora esperto, não sei.
Mas olha...
Porque eu acho que é por contraposição ao alho xoxo, quando as cabeças dos
cabeça
alhos estão
xoxas. Alho
xoxo,
pois sim. É. Mas neste caso os
mas aí percebes, não é? Cabeça de alho xoxo porque as cabeças de alho quando ficam...
Já não servem para nada, não é?
Servem para nada e, ficam, e são mesmo xoxas, não é? Está xoxo. E nós até dizemos, em vez de dizer está estragado, dizemos olha, está xoxo. E também
tá
dizemos xoxo, cabeça de alho xoxo.
É.
Só se for por contraposição
não sei.
Que nem um alho.
Mas
esperto
no Porto,
um
esta coisa de fino que nem um alho,
é
o fino
situação.
Como um alho, é a maior parte, aplica-se a uma pessoa que é tão esperta, tão astuta e tão sagaz, que é fino como um alho. Mas isto tem uma origem. É a partir de uma das ruas mais pequenas da cidade, tal como a Rua da Petesga, esta não tem mais que 30 metros, é que podemos encontrar a explicação para esta expressão.
Então,
é uma rua estreitinha. É que no início da segunda metade do século XIV, o país tentava recuperar de uma pandemia, que era, neste caso, a peste negra.
Uhum.
Esta tremenda epidemia matou a torto e a direito. De modo que, em Portugal, era necessário aumentar as transações comerciais. Portugal era um país miserável.
Era,
pois, pergunta. Então, Dom Afonso IV procurou solução no Porto. Porquê? Porque o Porto era um porto importantíssimo para...
De mercadorias?
Exportava vinho, azeite, fruta, cera, mel, couro e madeiras. E o seu parceiro principal para estas exportações era justamente a Inglaterra. Ora bem, era preciso negociar, enfim, com alguma vantagem, o tratado de comércio.
Sim.
E daí que este monarca, o seu cognome era o Bravo, contratou um tal de Afonso Martins Alho. Ora, aí está o alho.
É o apelido do Afonso Martins.
Exatamente. Então, este alho foi enviado à Inglaterra com a incumbência de negociar este acordo comercial com o rei Eduardo III.
E de fazer um bom acordo que beneficiasse Portugal.
O que é que ele conseguiu negociar? Um salvo-conduto que abria os portos ingleses ao comércio dos produtos
esperto,
portugueses.
Esperto, que nem um alho, vês?
Estás a ver? E ele não só conseguiu, como mais tarde vem a ser vereador da cidade do Porto, que era um cargo importantíssimo. E daí o ser, e é nele que está,
ora,
de facto,
a inteligência,
a
origem, a esperteza e a argúcia com que conseguiu fazer esse tratado.
És fino que nem um alho.
És fino que nem um alho, mas era o Afonso Martins Alho. Portanto,
exatamente,
era o apelido deste senhor.
Ou seja,
olha,
se tu fosses como o alho, eras...
Eras, sim, eras esperta.
Este acordo que este senhor Afonso negociou acaba por ser o primeiro tratado comercial entre Portugal e Inglaterra.
Que ver.
E por falar em alho...
Vamos para as caravelas, não é?
Vamos. Nós não podemos acabar um episódio sobre as expressões populares do Porto sem aquela que é a grande dádiva linguística do Porto ao mundo.
É verdade.
Eu vou dizer, porque eu já sei que a tua, enfim, educação esmerada não permite, mas eu vou dizer com todas as palavras.
Depois desta tua explanação, que me vai fazer corar,
sim,
vamos continuar nas naus, porque quer dizer porque é que os portuenses são tripeiros.
Está bem. Mas primeiro vamos a esta.
Vamos.
E queres que eu diga a versão soft ou a versão hard?
Quero que tu faças a versão soft, porque
tá
também
bem.
Tem ali umas...
Mas eu sou menina para dizer a outra.
Eu sei, mas eu quero que tu faças, por favor, a versão soft, até porque tem ali algumas semelhanças com a versão espanhola.
Ok. Então, a versão soft é carago. Já estou a imaginar qual era a outra, não é? É a mesma coisa que Cesto da Gávea, que eu posso... Se eu quiser ter algum nível numa discussão, posso mandar uma pessoa para o Cesto da Gávea.
Para o Cesto da Gávea, pá.
Sim. E
então
o que é este carago?
Estão a ver as naus?
Certo.
Para explicar o que é o Cesto da Gávea.
Muito bem.
Então, estou a ver as naus
tem cá embaixo o convés.
Tem o mastro, tem o convés e depois tem o
mastro principal.
O mastro principal.
Que é o mais alto.
Mais alto. No cimo do mastro principal existe aquilo que se chama gávea.
Uhum.
Ou seja, uma espécie de um cesto feito em madeira, onde estava um marinheiro.
Não era em vime, era mesmo em madeira.
Ah, uns eram em madeira, outros
deviam
ser em vime. Exato, era conforme quem mandava fazer as naus. E havia umas escadas feitas de corda, um bocado perigosas, e o marinheiro que era mandado lá para cima via sempre terra ou o que estava a acontecer no horizonte antes de tocar de baixo e depois mandava dizer terra à vista ou essas coisas assim, não é?
Mas só que a vida lá em cima...
Era isso que eu ia dizer. Muitas vezes era um castigo, ou seja, nem sempre o marinheiro que ia para o cesto da gávea era porque se pressentia pelas algas ou pelos pássaros que se estava a aproximar à terra e ele deveria ser o primeiro a dizer, a ver terra e a gritar terra à vista. Muitas vezes aquilo era um castigo, ou seja, os marinheiros que se portavam mal e eram muitos e muitas vezes, porque as viagens eram complexas, longas e difíceis, eram mandados de castigo porque estamos...
Vai para o caralho!
Vai para...
Eu estou a dizer versão soft, tu pediste.
E então,
mas
era
na verdade enviado, o nome daquilo
para o
é outro.
Da gávea que se chamava Carago.
Uhum.
Pronto, agora dou-te a palavra.
E a outra?
Era um castigo.
Não era, nós não vamos dizer porque este não temos aqui nenhum aviso e não, também
era,
não somos mulheres vulgares.
Estás mal, então vai para o cesto da gávea.
Imagina quantos metros terá que teria o mastro.
Não sei.
Imagina o que é que estás lá em cima com a ondulação, não é?
Não, e com o vento.
E as gaivotas a fazerem cocó na tua
cabeça. Não, as gaivotas era quando estavam ao pé de terra, quando estavam no mar alto, aquilo era horroroso, até porque se a nau ou a caravela andava muito para trás e para a frente com as ondas, abanava, imagina lá em cima. Aquilo lá em cima era terrível. Era, ele
e eles podiam lá ficar
cá
dias
para
infinitos,
ah,
não é? Por isso e já para não falar da subida e da posterior descida, os que chegavam a descer.
Sim, sim.
Portanto, neste momento.
E não comiam nem nada enquanto lá estavam em
nesta
cima.
Nesta altura,
não é?
Ir para o carago era mesmo péssimo.
E depois há a semelhança com o espanhol, não é?
Sim. Mas isto era uma expressão
dizer,
que era usada. Era carajo.
Carajo.
Mas e tem a mesma.
Tem.
Tem a mesma. Eu prefiro dizer cesto da gávea. Vai para o cesto da gávea. Mas isto surge, de facto, no Porto, embora a maior parte das naus saíssem de Lisboa.
Saíam de Lisboa, mas agora...
Mas isto é uma tradição dos marinheiros
todos. Onde é que elas foram construídas primeiramente? Ah, pois é.
Ah,
as primeiras naus foram construídas primeiramente no Porto. E isso tem que ver também com o nome de tripeiros.
E é assim que vamos terminar em grande estilo...
A alcunha tripeiros tem uma origem não só altamente honrosa, como muitíssimo patriótica.
Gosto disso.
Que demonstra, como há bocadinho vimos, a dedicação das pessoas do Porto.
Porque normalmente diz as pessoas querem de alguma forma ofender as pessoas do Porto, mas no fundo estão a elogiá-las.
Estão a elogiá-las,
dizendo
portanto,
que elas são tripeiras.
Se tu quiseres comparar a alcunha alfacinha com a alcunha tripeiro, a alcunha tripeiro é muito mais honrosa e dignificante do que a alfacinha, que é tipo coroaives de alface.
Exato.
Lisboetas, não é?
Então, mas de onde é que vem o tripeiro?
Então, o epíteto, portanto, este nome, nasceu do espírito de sacrifício que os agentes do Porto fizeram, mostrando uma firmeza enorme de caráter, já há bocadinho tínhamos dito, um empenho gigante e uma grande firmeza. Isto porquê? O Dom João I e o seu filho Infante Dom Henrique organizaram em segredo a tomada de Ceuta. Ou seja, Ceuta foi tomada em 1415, só que foi preparada muito tempo antes.
Certo.
E foi tudo combinado e foi tudo preparado e organizado em grande segredo. E embora ignorassem totalmente o que se estava a preparar, as pessoas do Porto, já disseste há bocadinho que o Infante Dom Henrique nasceu no Porto, ok? Ignoravam completamente qual era o destino destas organizações e destes preparativos todos, começaram a ver que estavam a ser construídas embarcações no estaleiro de Miragaia. Pronto, então, os habitantes do Porto perceberam, com tantas naus, que havia ali uma expedição, uma
havia
viagem
história.
Qualquer, uniram-se incondicionalmente para ajudar o Infante Dom Henrique, que tinha nascido na sua cidade. E começaram a matar os seus animais, porcos, vacas, tudo e mais alguma coisa, para depois devidamente preparados com a salga e com a cura, não é? Com as várias formas que se tinha de conservar os alimentos para fornecer as naus que eles estavam a ver, que estavam a ser construídas com esses alimentos. E o que é que lhes restou somente para eles comerem daqueles animais todos?
As tripas.
É verdade. E
foi aí, sacrifício,
e foi,
então.
É verdade, espírito de sacrifício, mas as pessoas do Porto são número um nestas questões, no empenho e na... no sentimento de pátria, são incríveis. Uhum. E então ficaram os tripeiros pelo empenho
porque eles só tinham isso para comer, sim, basicamente.
Foi um empenho heróico, foi uma firmeza, um espírito de sacrifício que ficou registado na nossa história para, na verdade, ajudar o infante Dom Henrique.
Só que as pessoas do Porto, tal como o resto dos portugueses, como têm um grande espírito de improvisação, transformaram as tripas à moda do Porto numa especialidade gastronómica.
É verdade.
Que eu, por acaso, não aprecio.
Eu também não aprecio. Para terminar... eu não consigo comer. Pois. Consigo comer imensa coisa, mas não consigo comer. Tem um cheiro demasiado intenso.
Pois é.
Mas pronto, mas e é uma iguaria. Francesinha...
Era menina para comer uma francesinha?
Como, mas também acho um bocadinho forte. Mas é que no Porto é tudo forte, é tudo firmeza, é tudo força. Mas
achas que estamos a dar graxa? Achas que...
Não, de todo, então. Eu
achas
tenho...
que se agora passássemos para o mercado do Bolhonga íamos levar um beijo de uma não é, varina, de uma vendedora de um bolhão e davam-nos um molho de brócolos.
Talvez. O mercado do Bolhão, depois das obras, está espetacular.
Pronto.
Eu fui há pouco tempo ao Porto. Eu gosto muito do Porto.
E vinho do Porto.
Também.
Minha querida vinha do Porto.
Qualquer dia temos falado da Ferreirinha.
Está bem.
O que te parece? No,
cuidado com as promessas que fazemos, porque depois temos que as cumprir.
É verdade, e cumprimos. Também não somos políticos, podemos dizer que vamos
dizemos
fazer
coisas,
e depois esquecemos. Como
a tia Georgina. Há muito tempo que não falo da tia Georgina.
É verdade.
Então, viva o Porto, viva. Caraco.
De maneiras que é assim.
Um podcast de Ana Margarida Oliveira e Ana Margarida Rosa.